Glórias a Deus. Paz seja convosco, amém?
Amém.
Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, neste momento em que nós iniciamos, de fato, a Escola Bíblica Dominical no sentido do ensino da Tua Palavra, eu peço, Pai querido, a capacitação do Senhor para que eu venha ser o instrumento do Senhor nesta manhã e que os meus irmãos, as minhas irmãs, Pai, possam receber a Tua Palavra através, Pai, da ótica do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Estamos nesse primeiro período trabalhando o livro Santidade Sem a Qual Ninguém Verá o Senhor, J.C. Ryle, e nós estamos em especial no capítulo que trata sobre o combate. Tá? Como é nosso costume, nós fazemos um breve resumo em relação à aula da semana passada. Na semana retrasada, nós finalizamos falando que o crente precisa combater três grupos que não são cristãos, de outras denominações, não são seres humanos, não são situações específicas, mas são a carne, a sua vontade, os seus desejos, conforme ele falou, os seus sentimentos, que não estão conforme a palavra. Nós temos que combater o mundo em relação a toda a ideologia, toda coisa que é ministrada goela abaixo para nós, que não estão nas Escrituras e que, apesar de ser uma coisa normal no âmbito contemporâneo, para nós não pode ser normal se não procede da palavra de Deus. E na semana passada, nós iniciamos falando sobre que o cristão ele também precisa combater o diabo. O diabo é um ser real. Ele não é um cachorrinho, que as pessoas às vezes nos cânticos falam, ou é um cachorrinho, ou é um bichinho, ou é um animal, ou é alguém que pode ser destruído facilmente. Não, ele é um ser poderoso. Nós entendemos que a soberania de Deus é sobre todas as coisas. Ele é criatura. Ele não pode contender com Deus. Muitas pessoas acham que Satanás ele tem um poder tal que a gente vê até as postagens no Facebook, a figura de Satanás pegando queda de braço com Jesus. E eu olho para aquilo e falo assim, que cristianismo é esse? Podem descer. O cristianismo é esse que essas pessoas acreditam. Não consigo entender em que colocam a figura de Deus no mesmo patamar, no mesmo nível de Satanás, e isso é impossível. Nós temos que combater as ações do diabo, de Satanás, nas nossas vidas, na sociedade. Quando nós oramos pelas nações, quando nós oramos pela intervenção de Deus, é função nossa orar. É um combate a algo que está sendo feito de tal forma a enrolar, engedar as pessoas numa coisa maligna. Está chegando aí a idealizadora da ideologia de gênero. Vai passar, se não me engano, 3 dias aqui no Brasil. Nós temos que lutar contra isso. Não é para você ir lá, tacar pedra, jogar tomate, não é isso. A nossa guerra espiritual, ela ganha. A nossa guerra espiritual é ganha na oração. E nós temos que dedicar tempo à oração em relação a esses assuntos que tanto abalam, tanto afetam. Uma coisa como essa é algo que procede do inferno. Essas ideias procedem do inferno e nós temos que lutar e combater essas coisas. E aí nós lemos 1 Pedro 5:8 entre várias passagens, falando que esse Satanás, ele está ao nosso derredor. Aqueles que são filhos têm os anjos acampados ao seu redor, e ele fica ao derredor procurando a quem tragar. O conceito que se tem de que se o cara cair, abre uma brecha, o anjo vacila, Satanás entra, isso não existe. Porque o Senhor nos garante que ele está conosco todos os dias da nossa vida. Mas nós sofremos a responsabilidade, a consequência do nosso pecado, do nosso ato. E nós falamos que o verdadeiro cristianismo, ele consiste em um combate. Não é algo exagerado. Não é algo que nós estamos falando com o intuito de colocar você com medo. Não, é real. Nós vacilamos, nossa fé esmurece, uma situação amarga vem sobre a nossa vida e nós desfalecemos e caímos. Não tem, é uma sequência que o Satanás ele usa desde o começo e nós continuamos caindo nisso. A situação está mais estável, Você abre a tua geladeira e tua geladeira está cheia de alimentos. Você olha no seu saldo bancário está mais ou menos estável. A sua saúde está mais ou menos estável. Você tem reveses, sim, mas a sua vida ela está mais estável. Nós falamos, acho que foi na semana passada, que nós fazemos parte de um grupo de em torno de 3% da população mundial que tem o privilégio de viver como nós vivemos. Então nós somos no mínimo mal agradecidos, no mínimo isso, porque o Senhor nos dá, e a gente reclama. Na verdade, nós não nos tem faltado alimento na nossa mesa, não tem faltado vestuário para nós. Talvez, em especial as mulheres, elas perdem tempo escolhendo dentro do armário a roupa, porque tem muitas opções. Se não tivesse opção, pegava a que tinha. Então isso é bênção de Deus, é bênção de Deus. Nós temos que entender isso, esse poder e essa soberania de Deus. Mas se você, numa situação como essa, você amolece, você vai diminuir a sua oração, você começa a se preocupar com somente o seu bem-estar, somente você ser feliz, aí acontece que o seu espiritual ele vai capengando, e daqui a pouco você se vê em depressão, em tristeza extrema, em situações em que você não sabe por onde começou, simplesmente porque você e eu não vigiamos quando deveríamos vigiar. Qualquer situação de guerra, normalmente as pessoas elas atacam quando veem uma fragilidade. Normalmente, ninguém vai pegar e olhar um estado, uma situação em que está totalmente policiado, totalmente protegido e falar, agora que eu vou. Pode ser uma exceção, mas não é a regra. As pessoas elas ficam de tocaia. O ladrão, ele fica de tocaia. Quando é que eu vou poder entrar nessa casa? E aí ele olha a rotina da sua casa na segunda-feira. Ele olha na terça, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Espera um pouquinho, esse horário é um horário que essa pessoa fica um pouco mais longe. É agora que eu vou atacar. Eu não vou quando está cheio de gente. Eu não vou quando a irmã está saindo com o pitbull dela. Não, eu vou quando a coisa está desguarnecida. É nessa hora que ele ataca a sua vida. E é nessa hora que nós caímos, simplesmente porque nós não vigiamos, nós não continuamos militando, nós achamos que esse combate é só para as vezes. Se você vê filmes de guerra, a pessoa ela passa um tempo na guerra e depois ela vai ter uma folga. Quando você vê as pessoas que estão no hospital, elas trabalham até um plantão de 24, sei lá, 48 horas, e aí depois tem um descanso. Na nossa guerra espiritual não há descanso. Você descansou, você padece. Você relaxou, você padece. Trata-se de um combate ditado pela absoluta necessidade. Não é algo que é supérfluo, não é algo que é opcional, mas é algo que você tem que entender como necessário na sua vida. Uma coisa que é tão necessário como o ar que você respira. Porque se você deixar de respirar hoje, como uma pessoa salva em Cristo, você vai acordar na glória perante o nosso Salvador. Agora, se você não combateu o bom combate, e quando nós olhamos as cartas de Apocalipse, nós vimos que aquele que vencer, está falando de perseverança. Nós vivemos dias maus. Se você não perseverar, você vai cair. Não imaginemos que nessa guerra podemos permanecer neutros ou impassíveis. Guerra do Vietnã, Estados Unidos. Muitas pessoas falaram assim, eu sou da paz, eu não luto. E aí os hippies se escondiam e não participavam da guerra. Ah, eu não quero matar. Tem um filme muito legal que chama Até o Último Homem, em que apresenta a figura de um adventista, em que ele fala que ele não pega em armas e tudo mais. E aí ocorre uma emboscada numa certa situação lá, e ele é o único que sobrou, ele é meio que acorda assim, e aí ele vê que só sobrou ele. E tem um monte de gente gemendo, e aí ele, como uma pessoa que trabalha mais com a área médica, ele começa a arrastar um por um, e aí ele carrega acho que 100 e poucas pessoas. Não, pode ser mais, menos não. Eu sei que passava de 100 pessoas, mas não importa, que sejam 50 pessoas. Ele arrastou aquelas pessoas dia e noite, no meio das balas, e foram. Nós Não podemos fazer como ele, falar assim, eu não pego nas nossas armas. As nossas armas espirituais são oração, leitura da palavra, dedicação ao Senhor, meditação, aplicação. Eu não vi o vídeo, mas eu vou assistir aquele vídeo do fruto do Espírito. Tá lá, a Edilene colocou lá, os frutos do Espírito. Só fiz uma observação que não são os frutos, é o fruto. Tá?
Porque no próprio vídeo é um fruto só que...
Amém. Não, um fruto, não é que ele fala de um fruto, é um fruto mesmo, completo, de amor, paz, benignidade, não é? Ah, beleza. Tá? Então, nós não podemos simplesmente nos abster de lutar. Nós temos que praticar o amor. Se amais a mim, praticais e guardais os meus mandamentos. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você não executa a ação do fruto do Espírito, você está em pecado. Você não está agindo como um cristão. Nós não podemos ficar neutros nesse combate. Tal linha de combate, de conduta, pode ser possível nas guerras entre as nações, mas é totalmente impossível no conflito da alma. Ninguém pode escapar de servir sob a alegação de que é um homem pacífico. Estar em paz com o mundo, com a carne, com o diabo, e estar em inimizade com Deus não tem saída. Se você é uma pessoa que se dá bem com todo mundo, em qualquer situação, em que seja droga, seja bebida, seja pornografia, as pessoas elas se comunicam com você com tranquilidade, e você se sente bem com aquela situação, algo está errado. Algo está errado. Porque a partir do momento em que você se tornou uma nova criatura, você tem que mudar o procedimento, o Espírito Santo vem habitar dentro de você, e você tem que olhar para essas coisas com nojo. Conviver quando necessário, sim. O Senhor, ele convivia com pecadores, e ele dizia, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E nós temos que estar inseridos neste meio de doentes, mas não compactuar com essas ideias. E é muito diferente. Lembro que no início do meu cristianismo eu achava que qualquer tipo de música, já comentei isso, era do diabo. Se não é gospel e não falou Jesus na música, é do diabo. E aí eu descartei meus CDs. Quando eu casei com os anjos, ela gostava de ouvir o jazz, eu oprimia ela com isso. E aí esse tipo de coisa não é o bom combate. Não é a ação do Senhor. Se é algo que é realmente pagão, eu excluo do meu convívio. Mas as pessoas que gostam, eu não vou repudiá-las, eu vou tentar ensiná-las. Manifestação do amor. Manifestação de uma pessoa que está cega e que não está enxergando. E você mostra ela em amor, não como superior. Porque nós não somos nada. Nós não somos superiores a ninguém. Estar em paz com o mundo, com a carne, com o diabo, é estar em inimizade com Deus. Daqui a alguns meses nós estamos no carnaval. Nós estamos no mês do Halloween. O que é o Halloween? Ah, pastor, é uma festa cultural. Como festa cultural, meu querido? Sai do religioso e vai ver aquelas figuras. Vai olhar a figura do vampiro. O que que aquele cara faz? O que aquele ser faz, existindo ou não? Aí você vai ver a bruxa. Aquela história da bruxa que é bonitinha, que é boazinha, isso não existe. O conceito de bruxa não é esse. Quando você olha a figura de qualquer outro demônio, a morte, o cara andando com a foice. Quais são, o que que essas pessoas, seres representam? O lobisomem. O lobisomem, ele é um cachorrinho. A Edilene tem vários. É que nem um cachorrinho, em que você pode colocar na coleira, ele vai lamber seu rosto. Não, ele morde e arranca pedaço da pessoa. O vampiro suga todo o sangue da pessoa, tira a vida. Não tem nada de amor. Aí você pega a sua criança e coloca nesse contexto. Isso não é cristão. Isso não é cristão. Carnaval, mesma coisa. Festa da carne, liberação, homens vestidos de mulher, mulheres vestidas de homem, violência, sexo liberado. Como é isso? Será que a gente tem que ficar passivo a isso? Não posso colocar meu filho fora disso não, porque senão acontece que meu filho vai ficar traumatizado. É melhor ele ficar traumatizado segundo os conceitos do mundo do que ele construir no coração dele que essas coisas elas são normais. E um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Todos nós, por natureza, temos um coração cheio de orgulho, de incredulidade, de mundanismo. Nós somos sujos. Tenho falado, você já conhece esse linguajar. Menisa, talvez esteja ouvindo a primeira vez que eu falo isso. Nós somos sujos. E conforme nós aprendemos a palavra de Deus, nós não ficamos limpos. Mas nós começamos a ver a sujeira em nós. Porque nós continuamos pecadores. Nós gostamos do pecado. E nós odiamos a pessoa de Deus. Pelas nossas atitudes. Todos nós, por natureza, temos um coração cheio de orgulho, incredulidade e mundanismo. Pastor, é mentira! Eu não sou incrédulo! Primeira luta e tribulação que veio sobre a minha vida e a sua vida, nós murmuramos. É só não ter dinheiro para pagar a Caesb, nós murmuramos. É só você estar lá, querer comer um negócio que não tem onde no restaurante, você reclama. Que incredulidade é essa? Nós somos incrédulos. Todos estamos vivendo em um mundo repleto de armadilhas, abismos e de precipícios para a alma. E não são coisas que, como num jogo de videogame, você pode simplesmente resetar e começar de novo. A tua vida, depois de destruída, ela está destruída. Aquilo não volta atrás. No mínimo, vai ficar uma marca na sua vida por anos, 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 anos. Nós temos marcas. Eu conheço a vida de algumas pessoas com marcas que são quase que se consegue pegar. Não é uma cicatriz externa como a minha, são cicatrizes dentro da tua alma, dentro do teu coração, por causa de algo que aconteceu lá no passado e que você não sabe resolver e não tem como resolver. E muitas vezes você sofre, sofre, sofre. A igreja cristã, ela sofre hoje por causa dessas enfermidades. As pessoas não são tratadas, não são tratadas. Todos estamos vivendo em um mundo repleto de armadilhas, de abismos e de precipícios para a alma. Cada um de nós conta com um diabo ativo, incansável e malicioso que está sempre por perto. Se você descansa, ele não descansa. Vou tirar férias. Não vou na igreja. Não vou ler a palavra. Não tenho contato com nada porque agora estou descansando. Ele não descansa. Ele quer ver a tua destruição. Ele sabe claramente que ele não tem como tocar nos filhos de Deus. E não existe essa possibilidade, a menos que Deus permita, para o meu crescimento e o seu crescimento. E eu não estou falando de salvação. Eu estou falando de você, em vez de ter uma vida regalada, uma vida feliz, que glorifica o Senhor através da saúde, da alegria, do bom viver, você vai dar um testemunho de sofrimento a vida inteira, o tempo todo. Em que você vai chegar lá no dia do Senhor, salvo, e olha para uma vida de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, miserável. E aí o Senhor vai falar assim, o que você fez com a vida que eu te dei? Te dei um presente para você viver bem. Eu provenho para você, eu provejo para você o alimento, o vestuário. Eu cuido de você. E você só na reclamação, só na murmuração. É a figura do povo de Israel no deserto. Cada um de nós conta com um diabo ativo que está sempre por perto. Trata-se de um combate de necessidade perpétua. Esse combate desconhece períodos de descanso ou tréguas, tanto nos dias úteis da semana quanto nos domingos. Isso é interessante. As pessoas, ou elas acham que apenas o domingo é o dia de ir para a igreja e você tem um tempo de oração, e aí o resto da semana faz o que quer, ou então a pessoa até tem uma vida de oração durante a semana, mas quando chega o fim de semana, é dia de descanso e eu não vou fazer nada. É engraçado isso. As pessoas chegam no sábado, não, hoje é dia de descanso, hoje eu não tenho o que fazer nada. Vai descansar, literalmente. Dia do domingo. Independente das suas ocupações, não é dia de você lavar roupa, não é dia de você limpar a casa, não é dia de você fazer todas essas coisas, se vai afetar a sua adoração a Deus. Porque aí você acorda às 7 da manhã no domingo, falta a escola dominical e vai pôr a sua casa em ordem. E o seu espiritual vai só caindo, só caindo. Aí a semana inteira que você tinha que ter o gás espiritual para lidar com os revés da vida, você não tem, mas a sua casa está limpa. Eu não estou dizendo que você deixa a sua casa suja. Eu sei que você tem que priorizar as coisas. Esse combate desconhece períodos de descanso ou tréguas, tanto nos dias úteis da semana quanto nos domingos, tanto em casa como em público. tanto nas pequenas coisas, tais como o autocontrole da língua, que é interessante, tanto em casa como em público. Em casa eu sou crente, na igreja eu sou crente, e no trânsito? E na fila? Estávamos num casamento, e aí eu estava na fila. É uma coisa que eu aprendi, eu não sou diferente dos outros. Eu tenho que pegar a fila com os outros. Aí a madrasta, o noivo, veio falar para mim assim, pastor, me perdoa. Eu falei, por que, irmão? Eu não te vi. Se eu tivesse visto, eu tinha preparado o seu prato, tinha passado você na frente. Eu falei, não, querida, você não entendeu. Entendeu? Você não entendeu. E ela continuou falando, e ela falou assim, ela entende o conceito de que o pastor, ele não pisa no chão, ele é um gidão, é um cara mais espiritual. Eu falei, não, querida, nós somos iguais. Todo mundo que está aqui no casamento, todo mundo que está com fome, todo mundo tem que pegar fila. Não, mas tem que... Eu falei, não, não tem. Não tem.
Alguns pastores são até mais pecadores que as ovelhas.
Com certeza. Não são mais, né? São mais, não são alguns, né? São todos, né? Esse combate desconhece período de descanso ou trégua, tanto nos dias úteis como na semana. Tanto em casa como em público. É em público que você tem que demonstrar o seu cristianismo. Não é na igreja. Na igreja você mostra a sua rebeldia. Para a gente poder tratar. Lá fora, porque eclésia, igreja, eclésia, grego, eclésia, assembleia dos chamados, para fora. É lá que você tem que demonstrar o seu amor, a sua paciência, demonstrar que você é calmo, que você sabe respeitar as regras. Não é dentro da igreja. É fora da igreja. A ordenança não é aqui, é lá. Tanto em casa como em público. Tanto nas pequenas coisas como o autocontrole da língua. Pastor, eu sou crente, mas eu sou um crente pavio curto. Pisou no meu calo, já era. Eu saio, xingo e brigo mesmo.
Desce da cruz.
Desce da cruz. Não, não está na cruz, né? Não está na cruz, né? Está na carne, está na lama. Tá? Tais como o autocontrole da língua e do temperamento. Quanto em grandes questões, tais como o governo de reino, o combate cristão necessariamente prossegue sem parar. O adversário contra o qual temos de lutar jamais observa feriados. Enquanto pudermos respirar, teremos de conservar posta a armadura, lembrando-nos sempre que estamos em território inimigo. Legal esse negócio da armadura. Quando você vê os soldados que eles iam, até a mesma figura de Saul. Ele tinha a armadura dele lá. E aí Golias começa. Esses incircuncisos. E não sei o que e tal. E o povo com medo. Aí Davi fala assim. Quem é esse cara? Um Davi assim que deveria ser algo da ordem do tamanho do Gabriel para menor. Cabelinho ruivo, sardentinho. Padrão bonito para a época, mas que não era respeitável. Saul fala. Coloca a armadura. Porque era algo que era incômodo. Porque dificultava os movimentos. Ele protege, mas dificulta os movimentos. Não são armaduras de hoje, equipamentos de hoje que têm mobilidade. Naquela época não tinha essa facilidade. E aí o Davi fala assim, não, essa armadura para mim não dá. Gente, a armadura espiritual é algo que nós temos que vestir e não tirar mais. Davi, ele não foi sem armadura para lutar contra Golias. Ele foi com a armadura de Deus. Ele foi com a fé, ele foi com a perseverança, ele foi com a sabedoria. Ele sabia, ele buscou a destreza de Deus. As armas que ele utilizou não foram armas normais. Não é problema de ser pedra ou não ser pedra, ser fundo ou não ser funda. O problema ali é que ele usou a mente dele, ele estava vestido da armadura de Deus. Ou você acha que numa situação normal, uma pessoa de 1,70m, 1,60m, vai enfrentar um cara de 3,5m, 4m, na cara lavada, assim, eu vou porque eu vou. Não. É algo como Abraão, que foi imbuído de fé para sair da sua terra e parentela e ir para o lugar onde o Senhor iria mostrar. Em que Jeremias, ele enfrenta as pessoas do palácio e é jogado na fossa. Ezequiel, que era um homem do alto escalão, e ele vive ali sendo tripudiado pelas pessoas. Essas pessoas, elas estão com a armadura da fé vestida sobre eles. A armadura espiritual está toda sobre eles. Você tem que vestir isso e não tirar mais. Não prende, não belisca. Não, você tem que continuar com aquela armadura. O adversário ao qual temos de lutar jamais observa feriados. Enquanto pudermos respirar, teremos de conservar posta a armadura, lembrando sempre que estamos em território inimigo. Você não está na bênção, você está em território inimigo. Vi um filme do Vietnã uma vez em que as pessoas não dormem, revezam, e mesmo assim pisou no galho e o cara já vira arma. É assim que a gente tem que viver. Não com o ser humano, não com os nossos irmãos, mas contra essas situações que são impostas para a nossa vida. Que a nossa religião pessoal seja real, genuína e verdadeira. O mais triste sintoma que cerca a maioria, isso é triste de falar, a maioria dos chamados cristãos é a total ausência de qualquer coisa que se assemelhe a um conflito e combate em seu cristianismo. Pastor, o que você está falando? Eu quero a distância de luta. Eu quero mais, é paz na minha vida. Só que isso não te identifica como um cristão. Se você olhar qualquer homem da Bíblia, qualquer homem da Bíblia, qualquer mulher da Bíblia, você vai ver que luta, dificuldade, porque você está num ambiente, é mais ou menos, nós somos como se fosse na condição ao contrário, mas um vírus dentro de um organismo infectado, em que os glóbulos brancos, eles atacam aquele vírus e querem destruir de qualquer forma. O mundo quer nos destruir de qualquer forma, ele quer calar nossa voz. Ele não quer que nós continuemos falando. Algo que aconteceu em Atos. Jesus Cristo morre, ressuscita e os judeus falam assim, ufa, acabou. Podemos agora continuar com as nossas vendas ilícitas, podemos continuar vendendo os nossos boizinhos a um preço abusivo e ninguém vai falar nada. E aí se multiplica, que nem aquele negócio da mitologia grega, né? Aquela ídia, corta uma cabeça, nasce mais 10, mais 9, e naquele caso nasceu mais 11. 11 homens em Jerusalém falando do amor de Deus, falando do Nazareno. E aquele burburinho começa a crescer, 3 mil se convertem, e o povo começa a ficar oriçado, chega no ouvido dos sacerdotes e fala, o que está acontecendo? Nós não matamos o cara. Os caras não estão com medo? Chama eles aqui agora. Vocês têm que parar de falar. Se vocês não pararem de falar, eu mato vocês. Se vocês não pararem de falar, a gente destrói. A gente chicoteia. A gente corta vocês no meio. Importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Eles sabiam o que poderia acontecer com eles, porque eles viram com seus olhos o que foi feito com o Senhor, com o Messias. E mesmo assim, eles não se calam. Guerra. O mais triste sintoma é que muitos chamados cristãos não veem nenhum tipo de luta sobre as suas vidas. Você vai a igrejas bonitas, igrejas grandes, eu não tenho problema com isso. Se o Senhor assim permitir, eu gostaria de ter uma igreja bem bonitona, grande, você tem uma cadeira confortável, tudo da mesma cor. Não é prioridade, mas se o Senhor der, eu vou receber. Mas aí a gente vê essas igrejas que têm um louvor lindo e maravilhoso, mas que as pessoas estão tão vazias, tão vazias. Em que as pessoas, elas se alegram porque fizeram uma campanha e receberam uma bênção e elas estão ali dando um casamento, estão trabalhando, têm os seus recursos, a vida está estável, os outros estão sofrendo à sua volta, mas que eu não estou preocupado, eu estou bem, eu faço a minha viagem para a Europa, eu faço a minha viagem para os Estados Unidos, eu tenho minhas férias, uma, duas por ano, tenho meu 13º, tenho férias, que coisa boa. Ah, fulano está com esse problema? Ele que se vire. Entendendo que a igreja, ela tem o objetivo de ajudar as pessoas, mas ninguém carregar. Nós, dentro da possibilidade, nós ajudamos a nossa irmã Diene, mas nós não carregamos ela. Ela é a pessoa que luta com as suas dificuldades. E dentro das necessidades que são emergentes, nós a abençoamos, mas eu não estou aqui, Jenny, para sustentar você, sustentar a Rosângela, a Melissa. Não tem como, a nossa igreja não tem como. A igreja, o ser humano, a sociedade não tem como. Não tem como. Não, eu citei Rosângela? Então, perdão. Obrigado, Jenny. Tá? Perdão. Tá? Mas eu falei mais... Bem, eu me enganei, mas vamos colocar no âmbito de igreja, tá? A organização igreja, tá? A organização igreja. Que nossa religião pessoal seja real, genuína e verdadeira. O mais triste sintoma é que os cristãos, eles comem, bebem, se vestem, trabalham, se divertem, ganham seu salário, mas não tem relacionamento com Deus. Não tem o tempo de devocional. Eu participo de algumas reuniões pastorais em que as pessoas estão sendo levadas a pastores, e a pergunta minha não é sobre teologia. Teologia, se você se debruçar sobre um livro, como um concurso, como qualquer outra coisa, você vai saber tudo. Se você pegar um catecismo de Westminster, que é um lugar, um estudo que fala sobre as perguntas e dúvidas dos cristãos e tal, você parar para estudar, você vai aprender. Se você dedicar ali, você vai. Uma pessoa que está estudando para um concurso, uma hora ele passa. Pode não passar no que ele quer, mas ele passa no concurso. Por quê? A pessoa se dedica, se dedica, se dedica. Mas o relacionamento com Deus não é algo que numa sentada você resolve. Com alguns aqui eu estou convivendo há 4 anos, 5 anos, 6 anos. Outros menos tempo. E aí a gente começa a conviver e vai se conhecendo. Isso é coisa feita com o tempo. E essas pessoas nas igrejas que estão abençoadas, elas, muitas delas não têm um relacionamento com o Senhor. E quando vier um revés, a pessoa desvia. Lucas 11, 21, por favor. Lucas, capítulo 11, verso 21.
Quando o valente bem armado guarda sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens.
Vigiar. A pessoa está guardando. A pessoa está observando. Está com os olhos atentos. Saí com a Rosângela ontem, na volta, ela falou assim, deixa que eu abro para ser uma coisa rápida. Ó, vamos vigiar. Aí eu fiquei olhando um gatinho lá, comendo um negócio no chão lá. E ela bateu no... Acorda! Nós temos que vigiar. 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 26.
Mas também não teve todo nascido satisfeito, livrando-se ele dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir na sua vontade.
Faz um favor, lê do 24, por favor, para a gente entender o contexto.
Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-os de ele para cumprir a sua vontade.
Quando nós oramos pelos governantes, o nosso objetivo é esse. Que eles possam retornar à sensatez, porque eles são insensatos. Nós, quando oramos um pelos outros, nós oramos para que as pessoas retornem à sensatez, para que nós paremos de olhar para situações como crianças. A pior algema são aquelas que não são nem sentidas, nem vistas pelos prisioneiros. As pessoas, elas estão na igreja, e não se veem como escravizados. As pessoas estão fora da igreja, estão escravizados e não conseguem enxergar, não conseguem ver. Você fala de pecado na igreja, a pessoa fica incomodada. Eu quero que fale da bênção, eu quero que fale do varão branco que veio trazer a chave da vitória. Oh, glória! Oh, glória! Mas quando fala de pecado, e o pastor acho que brigou com a esposa. Por isso que ele está falando essas coisas de pecado, que não presta. Podemos consolar as nossas almas se conhecemos alguma coisa dessa luta e desses conflitos internos. Essa é a companhia invariável da genuína santidade cristã. Santidade anda junto de combate. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem combate, você não está buscando santidade, pelo contrário, você está se conformando ao mundo. conforme Romanos nos adverte, que nós não devemos nos conformar ao mundo. Ao invés disso, nós temos que mudar a nossa mente. Já falo para você, antes do espiritual tem o racional. Antes de você pensar no sobrenatural, pensa no natural. Eu tenho R$500 na carteira. Estou vendo uma situação de revés. Se eu pegar esses R$500 e ripar ele, se vier realmente, eu vou ficar desesperado. Racional. A palavra de Deus diz, se você vai construir algo, a primeira coisa que você faz é faça a conta para ver se você consegue lidar com aquilo. Qualquer situação. Não estou falando só de construção, não. Um curso, qualquer coisa. E aí você não faz e você depois se desespera. Essa é uma companhia invariável, o combate da genuína santidade cristã. Ainda não é tudo, mas é uma parcela importante. Detectamos lá no fundo do nosso coração um conflito espiritual em andamento. Quando você analisa o seu coração, você vê o quê? Paz, tranquilidade, um laguinho, você vê um conflito. Sentimos algo da carne a lutar contra o espírito, do espírito a lutar contra a carne, de tal forma que não somos capazes de fazer o que queremos. Você olha para o seu coração, você vê um coração em conflito, um coração que quer fazer e não consegue, ou luta contra. Temos consciência de dois princípios dentro de nós que disputam pelo domínio. Agradecemos a Deus por isso se a resposta é sim. Se você tem conflitos, eu quero parar de fumar, eu quero parar de beber, eu quero parar de ver pornografia, eu quero parar disso, daquilo, daquilo outro. Eu estou em conflito, mas eu não consigo e eu luto contra e eu não quero e eu caio e eu fico indignado. Agradeça a Deus por isso, isso é um bom sinal. Você tem o Espírito Santo dentro do seu coração. Senão você ia deixar a sua vida te levar, vida leva eu. Essa é uma forte indicação da grande obra interna da santificação. Todos os verdadeiros crentes são soldados. Qualquer coisa é melhor do que apatia. E o Senhor fala lá na igreja de Laodiceia o quê? Estou a ponto de vomitar você. Se fosse quente, beleza. Se fosse frio, tinha como fazer alguma coisa. Mas morno, apático, achando que está tudo bem, como alcançar? Se isso está acontecendo conosco, então estamos em melhores condições espirituais do que muitas outras pessoas. Mas apenas ter essa sensação não é o bastante. O próprio fato que Satanás nos ataca deveria encher as nossas mentes de esperança. Parece um contraponto. É algo que a sociedade fala exatamente o contrário. Você tem que buscar a sua felicidade. Se você não estiver feliz, tem uma coisa errada. Maldição sem causa não prospera. A pessoa nem vai olhar o sentido daquilo. Você está passando isso? Porque você pecou. É lógico que pecou. Todo mundo pecou. Quem não pecou? Um filho de Deus caracteriza-se por dois grandes sinais. Ele pode ser reconhecido pela sua guerra interna, dificuldades, mas também pela sua paz interior. Apesar da luta, paz. As pessoas não entendem este conceito. Quer conhecer um pouquinho da história da Jenny? Converse com ela. O que ela está passando? E por que ela está aqui? Porque apesar da luta e o conflito, eu não liguei para você essa semana, me perdoa. Mas apesar do conflito, eu acompanho pela rua. Você está lutando, indignada, sofrendo, deve estar gemendo nas madrugadas, mas o seu coração, apesar de tudo, ele está em paz. Eu vejo o seu semblante. Esperança. Algo vai acontecer. O Senhor, ele vai fazer algo em algum momento. E se não fizer, ele me leva para a glória e eu vou passar a eternidade com ele, sem pranto, sem lágrimas, sem ranger de dentes, sem coisa nenhuma. É a esperança do cristão. Feche seus olhos. Senhor Deus, trabalhamos nesta manhã mais um pouco do combate. Um combate, Pai querido, que nos cansa, exaure as nossas forças e as nossas energias. E muitas vezes parece que nós estamos caminhando, Pai, em passos curtos demais. E as lutas e dificuldades, Pai querido, elas nos oprimem. Pedimos que o Senhor nos dê forças, Pai, para que nós possamos enxergar que como o Senhor, que morreu e foi crucificado, padeceu, Senhor, que o Senhor renasceu em glória, que nós possamos confiar que o Senhor é o nosso advogado, o Senhor é o nosso médico, o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades. Nos dá mais fé, Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Pequeno intervalo.